Fala galera, estamos aqui para mais um podcast do Mundo Beta. Sou Sônia Padilha, sou autora do livro Ativando Sua Versão Beta e hoje eu estou com uma convidada super, super especial e claro, eu só convidei ela aqui porque ela é beta e a gente está com a Carolina Dostal, ela vai se apresentar um pouquinho e depois nós vamos conversar sobre como as conexões têm que ser diário praticamente, né Carol? Obrigada Carol, se apresente.
Obrigada Sônia, bom, eu sou a Carol Dostal, amiga da Sônia em primeiro lugar, uma fã do trabalho dela, ativando sua versão beta, que eu ainda não tenho fisicamente o livro, mas vou ter, estou namorando.
Porque eu vou lançar agora fisicamente, você não tem, porque a gente só fez a versão online.
Aliás, eu tô com ele na mão, gente, é linda, a capa é linda, é maravilhosa, colorida, eu gostei das cores que você escolheu e tudo. Mas falando um pouquinho de mim, né, que você perguntou, eu sou formada em administração, com pós em marketing, e eu acho ridículo já começar se apresentando com formação. Porque hoje em dia, né, a gente está se formando tempo inteiro, estudando o tempo inteiro. Então, o background é importante a gente falar, mas nem tanto, né? E há 7 anos eu trabalho com assessoria em LinkedIn, ou seja, ascensão das redes sociais, relacionamento, como isso impacta a vida das pessoas e a profissão e o trabalho. Então, acho que isso resume um pouquinho do que eu faço. Hoje, assumi a cadeira de diretora da BRH no lugar da Sônia, gente.
Nossa, eu tô assim, orgulhosa, porque veio alguém assim, top para pegar meu lugar, assim. Pegar meu lugar não, né? Assumir a cadeira, que a gente
assumir a cadeira, é?
Pois é.
Assumir a cadeira da Sônia, ou seja, a cadeira já estava quente e a Sônia me deixou com essa responsabilidade. Sabe aquelas histórias de pai e filho, assim, quando o pai é muito bem sucedido, daí o filho vai assumir o lugar do pai? Você fica com medo? É mais ou menos isso.
Que isso, Carol? Você não vai nem esquentar, você vai ser tipo um foguete mesmo. Tenho certeza que a BRH vai ganhar muito com isso. A gente nem ia falar sobre isso, mas aqui, assim, é um bate-papo, gente. Falei pra Carol agora há pouco no cafezinho que a gente não escreveu nada. O que sair aqui a gente vai ver, mas eu tenho certeza que vocês vão amar esse podcast. Fica com a gente até o final, porque a gente vai esquentar daqui a pouco. Por quê, gente? A questão da Carol ser beta, vocês vão ver que ela é mesmo, mas o que me chamou a atenção, que eu conheci a Carol, acho que uns 3 anos atrás, né, Carol, no evento da...
Nossa, sabe o que eu acho que faz mais, Sônia?
4 já?
É, nossa. Porque essa pandemia fez a gente perder a conta.
Perdeu a noção do tempo, né?
A gente perdeu a noção do tempo, mas acho que faz mais.
Foi em São Paulo, naquele evento que tava o Gederson, lembra?
Isso, foi num evento que tava o Gederson. Aliás, eu acho que se bobear foi no LinkedIn.
Não, você foi falar sobre essa questão do LinkedIn, e aí você deu, aí eu fiquei super orgulhosa, porque ela falou que, eu lembro dessa sua fala, que o meu LinkedIn estava super bem diagramado e a foto estava adequada, falei, pelo menos alguma coisa, a foto estava adequada, você nem lembra disso, né?
Eu acho que eu tenho apresentação ainda.
Ai,
e eu acho que eu usei você como exemplo.
Foi.
É lógico que eu lembro.
Mas eu nem sabia que estava certo. Eu fui fazendo, de uma forma
intuitivamente.
Bem... intuitivamente. E olha que legal, gente, a Carol. A gente nem ia falar mais sobre isso lá na frente, mas agora a Carol deixa o LinkedIn da gente bombando, porque é o que ela faz. Então, sigam a Carol, quem não segue aí, para aprender com a Carol o que fazer. E também pode contratar você, né, Carol? Mas vamos voltar.
Vamos voltar. Sem jabá.
Sem jabá. Já foi o jabá. Pois é. Qualquer coisa, nosso produtor aqui vai tirar esse jabá. Mas pode deixar o jabá por aí também. Seguinte, Carol, o que eu mais vejo que você fala nas suas lives, no que você coloca lá, a importância de ter um LinkedIn bem estruturado, mas principalmente da gente ter conexões que é o tempo todo. Porque, assim, aqui, você aí, que está procurando uma nova recolocação, vai começar agora a investir nas suas conexões, seja no LinkedIn, no Instagram, pessoalmente. Sabe o que acontece? A pessoa sente, nossa, agora que ele está precisando, lembrou de mim? Como que é isso, Carol? Porque não. No meu livro eu falo sobre isso.
É super comum isso, né? Todo
e
mundo
aí,
pensa...
E aí, o que você tem para ensinar para a gente sobre isso?
Olha, eu tenho um sentido meio maquiavélico e hobbesiano disso. Eu acho que as pessoas, elas são interesseiras, né, por natureza. É, mas também eu tenho uma visão, eu tenho facetas, né, as minhas visões são em facetas. Então, eu tenho essa primeira, porque a gente tem que ter essa consciência, né? O ser humano, ele é interesseiro, Mas nem sempre o interesse é pro lado ruim.
Sim.
Pode ser o interesse pro lado bom, que é o meu caso. Eu tenho interesse em me conectar com pessoas que têm um conteúdo bacana, que estão sempre aprendendo. Como você, por exemplo.
A gente... São beta.
Que são beta. Eu falo com você, você tá sempre pesquisando alguma coisa, fazendo alguma coisa, estudando. Então, você tá falando de neurociência, das viagens que você fez, dos livros que você vai escrever, dos cursos que você vai promover. Então, eu acho isso muito interessante. E, por outro lado, eu começo a pensar que as pessoas não têm estratégia de curto, médio e longo prazo. Muitas delas, assim, não têm mesmo. Entram no LinkedIn e não sabem por que elas estão lá. Não tem um objetivo específico. E o objetivo é o cerne da questão. Porque quando você sabe exatamente o porquê você está nessa rede, você consegue saber também com quem você vai se conectar. Porque é diferente, né? O Facebook, o Instagram... O LinkedIn, ele já foi preparado, já a ideia dele já foi você colocar todo o seu histórico profissional de forma viva e criar os relacionamentos certos para eles irem de encontro com o seu objetivo. Então, eu separo. Eu acho que a gente tem que ter objetivo e, de acordo com eles, a gente decidir quem são as pessoas que a gente vai se conectar de fato.
E na prática, né, Carol, como que são essas conexões no LinkedIn? As pessoas respondem quando a pessoa realmente tem essa visão de que ela vai fazer conexão ad eterno, vamos dizer assim, né? Uhum. Não só quando ela está precisando. Uhum. Acho que foi você que falou, alguém que falou, que você está sempre a 3 ou 4 pessoas daquela que você quer se conectar. Não tem isso também?
É verdade.
Como que é isso?
Aquela relação, né, dos 6 graus que são... De conhecimento.
É 3 ou 4 ou 5, não sei.
Tem. Porque isso daí veio de um estudo que fizeram, que eles tinham que... Como que eles descobriram isso? Acho que você deve saber dessa história, né? Eles pegaram uma encomenda e acho que essa encomenda tinha que ir para Boston, se não me engano. E eles iam utilizar as pessoas que iam levando até Boston. E eles descobriram que em 5, 6 graus de...
Pessoas que você conhece.
De conhecimento, você chegaria até lá. Foi assim que começou. E aí chamaram... Kevin Bacon. A teoria de Kevin Bacon, que eles chamam isso, né? Que não sei quantas pessoas conhecem e vão chegar lá no Kevin Bacon. Uma coisa assim. No LinkedIn, funciona igual. Só que o LinkedIn, ele estabeleceu conexões de primeiro grau, que são as pessoas que você se conecta. E depois as pessoas que se conectam a você, que você aceita. Depois as pessoas de segundo grau, ou seja, as conexões das suas conexões, e a de terceiro grau, que são as conexões das conexões das conexões. E aí você ganha uma exponencialidade muito grande. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ó, quer um exemplo? Ontem eu atendi um cliente e a preocupação dele era a seguinte, ele já estava quase alcançando os 30 mil contatos de primeiro grau e ele sabe que vai travar. O limite do LinkedIn são 30 mil conexões.
Prestem atenção nisso, ó. Detalhes aí, técnicos que quase ninguém sabe, mas que bom que a gente está com a Carol aqui, que ela vai contar tudo pra gente. E aí...
Isso, eu vou contar. O que eu sei, eu compartilho. E aí ele estava preocupado. E aí ele falou assim, eu quero, inclusive eu estou abrindo uma empresa fora do país, eu quero replicar esse modelo que eu tenho aqui no Brasil, mas estou com dificuldade de replicar. Eu fui fazendo algumas perguntas para ele. Eu falei, mas você tem 30 mil conexões baseado em quê? Como que você fez para chegar nessas 30 mil conexões? Porque a gente não dá conta nem de 100.
Exato.
Né? Tem estudos que falam que quando você tem uma equipe de 100 pessoas, é mais fácil até de você gerenciar grupos de até 100 pessoas. A própria inteligência relacional Sim. fala um pouco sobre isso, né? Depois já fica mais difícil. Como é que você administra 30 mil contatos numa rede social? Será que tudo isso é o seu público? Porque a gente acaba despendendo muito tempo, perdendo muito tempo, em vez de investir. Porque a gente se distrai com o público que não é o público, que de repente é aquele que você traçou. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões de relacionamento e decidir exatamente o porquê que a gente vai se conectar com essas pessoas. O Reid Hoffman, o criador do LinkedIn, ele fala, você tem que saber como se aproximar dessas pessoas e, de preferência, também escolher pessoas que são mais conectoras, pessoas que são mais professorais, que você vai aprender, mentores.
Depende do seu objetivo.
Depende do seu objetivo. Então, dividir isso. Eu dividi. Então, eu sei exatamente as pessoas que eu vou lidar. Eu tenho um segmento específico dentro do trabalho que eu faço. Então, eu atendo o público C-level. Depois, eu atendo as empresas que querem gerar marca empregadora, querem aprender sobre rede social, boas práticas e tudo isso. Eu tenho os pensadores, os mentores, as pessoas que eu sigo, porque essas pessoas eu acho que eu preciso acompanhá-las de perto para sempre oxigenar dentro do meu trabalho. E aí até competidores, hoje em dia a gente nem usa mais essa palavra, né? Mas pessoas que fazem a mesma coisa
Para ver o que estão fazendo também,
e que
Rio.
eu posso aprender. E lógico, né? Os meus amigos que querem se conectar comigo, eu acabo conectando.
Entendi.
Porque, de repente, já pensou, eu chego para minha amiga lá, que é diretora do Facebook, a Paulinha, que é minha amiga agora, que era CEO da PayPal, que agora está no Google Pay, e aí ela vai me adicionar, eu vou falar, não,
Não dá, né?
você não é meu público, você é minha amiga, eu já te atendi, não quero mais, não.
E Carol, também assim, né? Você falou assim, você segmentou quem você trouxe para sua rede, quem você aceita. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que alimentar isso, né? Porque às vezes a gente quer o número, né? Quantos seguidores você tem e você não alimenta. Como que é esse alimentar? Eu tenho uma estratégia, vou ver se você vai falar aí. Como que a gente alimenta essa continuidade dessa pessoa que está na nossa rede? O que que é? Como é alimentar as pessoas para que a conexão que a gente fala no mundo beta seja realmente consistente? Porque uma hora você pode precisar daquela pessoa e você vai ler. Ok, gente, não dá para falar com 30 mil, mas desses 30 mil, desses 5 mil que você tem, dos 7 mil, 2 mil, são algumas pessoas que estão muito ligadas ao que você faz, ao que você quer fazer. Como a gente alimenta essa relação?
Então, aí agora você tocou numa parte essencial, que é o que eu falo. Os contatos que você tem, né, como prioritários, e não necessariamente eles precisam ser suas conexões de primeiro grau do LinkedIn, mas você sabe que você vai falar com eles semanalmente. E aí você tem que colocar uma ordem nisso. O restante dessas pessoas, pode ser 1.000, 2.000, 3.000, você só consegue ganhar força com exponencialidade de rede social, entregando conteúdo relevante. E hoje a gente tem muitas maneiras de fazer isso. A gente está aqui na Quadricast, que é estúdio de podcast, e a gente está gravando conteúdo para entregar para o nosso público. Então, isso é uma forma da gente contribuir, né? Por exemplo, a própria ABRH é uma forma de contribuição para a sociedade. Quando você faz um post informativo, um post que faz as pessoas pararem para pensar, ou que você dá componentes de tendências de mercado, você está ajudando essa rede, você está contribuindo para essa rede. Então, assim, não tem como fugir. Eu acho que semanalmente tem as pessoas que você vai estar mais próxima, que elas são prioritárias dentro do seu planejamento. Depois, a segunda leva pessoas que você vai falar quinzenalmente, mensalmente, e depois pessoas que pelo menos duas, três vezes por ano você vai ter que falar, vai ter que participar desses eventos. E para todas essas classes, você pode se comunicar através das redes sociais.
Legal. Eu vou tocar um assunto, né, Carol, que ficou ali para trás, que eu te conheci em São Paulo, no evento lá, e quase que assim, depois de uns 3 meses, eu fui te convidar para fazer uma palestra pro bono. E eu já ouvi tanto não em relação a isso, né? E no mundo beta, né, a gente também, claro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? A Carol trabalha com isso, ela precisa ganhar dinheiro. Mas a gente não dá para a gente pensar só que tudo que a gente vai fazer já vai ter um cifrão com a gente, né? Como é que você vê, né? Porque foram várias pessoas que eu convidei para aquele evento, que era um evento super legal, numa fazenda. Você lembra até que você esqueceu a mala?
É
Você lembra,
verdade,
Carol? Esqueci, quase que eu ia descobrir seus segredos na mala.
Nossa, aquele evento foi muito legal. Eu lembro até hoje daquele evento. Foi no Pitangueiras, né? No
Foi, no
hotel. Foi
Pitangueiras.
muito legal. Eu gostei tanto, me senti tão acolhida, tão acolhida. Tava até o pessoal do CE lá, eu lembro. Foi muito legal, eu gostei muito. Por isso, eu ganhei muito com aquele evento. Eu aprendi muito, conheci pessoas diferentes. Eu ganhei muito.
É, e foi tão interessante que você foi uma das primeiras pessoas. Ai, será? E a gente nem se conectou muito ainda. Eu estava bem ainda tímida em relação a esse mundo. Falei, ah, Carol, acho que não vai querer, né? Não, ela falou assim, não, eu vou. E eu sei da sua agenda e você foi. E aí tem pessoas que não conseguem se conectar. O que que eu quero dizer com isso, né? Tudo na vida tem que ser um cifrão, né? Não, não é, gente. Eu faço vários trabalhos que não são. E isso, às vezes, me dá muito mais prazer, às vezes, do que você está fazendo algo que vai ter um retorno financeiro, né? Então, o mundo beta, a gente, indo até para um outro assunto do mundo beta, as relações têm que ser mais humanizadas.
Com certeza, com certeza. Você está falando de relações humanizadas. Vou até dar um exemplo daqui a pouco, de um podcast, de um vídeo que está no YouTube do Leandro Karnal com a Cláudia Matarazzo, falando de etiqueta. Então, eles estão falando assim que etiqueta hoje no mundo físico, digital, precisa ter afetividade. Olha que bacana, eu estava pensando nisso. Ontem eu fiz uma reunião, eu estava tão apressada, eu fui tão assim direto ao ponto na reunião, e aí eu falei, gente, deixa eu resgatar o meu jeito Carol de ser, porque...
não... jeito Carol de ser é assim, é meio sargentão, gente. É. Ó, eu, ela é linda, maravilhosa, mas se ela tiver que ser sargento, ela é.
Eu sou.
É, eu sou. Olha a voz dela. Eu sou.
Eu sou.
Eu sou.
É. E eu falei, não, gente, por quê, né? Eu posso ter essa pressa, essa correria, mas também eu posso ser mais afetiva, né? Mais natural, sem precisar... agir desse jeito, assim, com aquela pressa, sabe? Vamos fazer reunião, vamos resolver.
Você tá
vamos...
precisando fazer o curso do Google que eu tô fazendo, viu?
Então...
Porque eu tô fazendo um curso pessoal, né? De sábado. Não tem nada pra fazer, a gente faz curso de sábado, né?
É, lógico, não é nada, né?
Porque esse mundo bem é até pra isso mesmo. A gente tá sempre sendo uma pessoa melhor. Então, tô fazendo um curso. Amanhã é o último dia, já tô até com saudade. E ele fala, né, que essa correria que a gente teve, a gente não tá 100% onde a gente tá. Né? Então, assim... É baseado na inteligência emocional, mas a gente faz muita técnica de mindfulness que eu já conhecia, mas a prática deles é incrível. E eu tenho respirado mais, Carol. Eu tenho comido, olhando para a comida e sentindo o croque do alface.
Ai, então, croque assim, do alface é muito bom.
E a gente não faz mais isso, né? Eu sei que é seu estilo ser sargentão, mas olha o que você pensou ontem nessa reunião. Eu tô aqui, mas eu tô 100%, eu já tô pensando que vai terminar. E eu conversei com a Roberta, que você conhece, ela vai ouvir a gente depois.
Adoro.
Que eu me peguei, durante a pandemia, com duas lives ao mesmo tempo, ainda respondendo no WhatsApp. Eu falei, não, chega. Isso não é humano. Não é de Deus, eu falava assim.
Que tipo de conteúdo que eu vou entregar, pois né? Eu tô fazendo tudo isso, mas eu não tô me conectando com a minha alma, de fato. E é isso que você falou. Quando você aceita um trabalho voluntário, quando você aceita estar com as pessoas, você tá se conectando com a sua alma. Porque eu acho que verdadeiramente a gente foi feito para contribuir.
É. E eu falo disso, Carol, no livro, de que assim, é legal... Bom, a Carol é uma pessoa encantadora, então você ter uma relação afetiva com ela, carinhosa, humanizada, é fácil. Mas e de manhã, quando você acorda, você fala um bom dia, olhando no olho do seu, da pessoa que cuida do seu prédio, da pessoa que te passou. E aí, um dos exemplos que no Google deram é assim, um grande executivo do Google estava assim, sofrendo quase com burnout, e ele passou por esse mesmo curso que eu estou fazendo, e aí ele resolveu que a partir daquele dia...
Acho que eu sei qual é. Ele certo. Até escreveu um livro depois, não foi?
Que ele fala, te desejo...
Eu li esse livro.
Ai, que legal, tá vendo? Eu não lembro o nome dele, você lembra?
Eu li, eu acho que ele tem um nome...
Não sei se é
indiano.
É esse mesmo.
É esse mesmo, a gente tá falando da mesma pessoa.
Pois nós vamos
né?
procurar o nome e vamos pôr aqui para vocês.
Ele escreveu um livro, a gente vai colocar.
E ele passa nas pessoas, ele não fala, mas ele olha, quando dá para cumprimentar, ele cumprimenta, mas mentalmente ele deseja que aquela pessoa tenha um bom dia, um dia feliz, que ele tenha realmente um olhar amoroso para com o outro. E aí a gente traz uma palavra que eu aprendi, uma palavra que a gente já conhecia, né? Um olhar amoroso com o outro, mas e a compaixão com a gente, né? Uhum. Será que a Carol ontem teve que ter uma compaixão com ela na loucura que ela tava lá? Falei, peraí, é justo comigo eu não estar 100% aqui? Né? Então, o livro trata muito disso também, que a gente faz conexões, mas às vezes faz conexões somente por interesse. É justo ter interesse? Claro que estar fazendo uma palestra pro bono tem um interesse por trás, que o seu nome está lá? Tem. Mas a Carol foi assim, não foi só uma vez que ela fez pro bono para a BRH. Por isso que ela está agora na cadeira da BRH. Mas ela estava lá e ela estava 100%, gente.
Então, mas sabe por que eu falo do interesse, que o ser humano é interesseiro e pode ser pro lado bom? Porque é isso, porque eu tenho interesse, sim. Eu tenho interesse de construir um mundo melhor. Parece bobo. Parece
bobo. Não é bobo, não.
Mas eu tenho esse interesse. Então, eu falo assim, bom, dentro do meu interesse, isso cabe completamente, assim, fazer isso. A gente vê tanta coisa acontecendo. Eu fiquei emocionada agora que você falou isso, né? De a gente olhar para uma pessoa e desejar para a pessoa que ela tenha um bom dia. Fiquei arrepiada mesmo. Arrepiou
e é tão
minha
pequeno,
cabeça.
Né? Eu fiquei agora você falando também.
Né? Arrepia isso. Porque a gente olhar para uma pessoa e a intenção... A física quântica já fala isso, né? A intenção, ela tem um poder.
Sim.
Você dá aquela intenção para as pessoas. E a gente tem que se policiar, então. E a mesma coisa quando a gente fala, quando a gente vai para a realidade do LinkedIn. Às vezes eu fico maluca, porque eu falo, tem tanta gente me mandando mensagem, como eu vou dar conta de responder todas essas pessoas? E ao mesmo tempo, eu tenho medo da robotização.
Sim.
Eu tenho um pouco de medo. Eu acho que faz sentido para muitos negócios, para muitas empresas. Mas, para mim, eu não consigo. Não consigo. Então, eu já falo para as pessoas, desculpa se eu não responder na hora. Desculpa se eu não for.
Legal.
100%, se eu não conseguir atender a sua expectativa 100%, é porque eu sou humana.
E olha que interessante, né? A proposta que eu trouxe a Carol aqui era para nós falarmos da necessidade de conexões variadas o tempo todo. E a gente foi agora para as conexões humanizadas. Eu não tinha nem pensado que a gente ia falar sobre isso. Por isso que eu acho legal, esse podcast do Mundo Beta não é não tem uma trilha para ser seguida, e sim é um bate-papo. Está chegando no fim, Carol.
Ai, que pena.
Mas você pode falar mais coisas sobre isso. O que mais você gostou do meu livro? Vamos ver. Você lembra alguma coisa?
Ah, eu gostei muita coisa do seu livro. Vou te falar que faz um tempo que eu li. Porque você me mandou em PDF, né?
E não é muito bom ler em PDF, gente. Eu sei que todo mundo tem gente que
mas
lê.
Mas eu gostaria de reler o seu livro fisicamente. Eu tô namorando esta cópia que está na minha frente. Mas eu acho que eu já te conheço o suficiente para saber. Do que é ser um profissional beta. E eu comecei a ver todos os meus colegas de trabalho como beta. Quem são os beta, né?
Quem são os betas?
Então, eu sou suspeita pra falar, né, dos beta. Eu acho que o Jederson Beck, que é meu amigo...
Vai estar aqui semana que vem comigo.
Eu acho que ele é beta. Eu acho que ele é um cara, assim... Ele tá antenado com tudo que o futuro precisa. E ele tem um componente também. Essa questão da humanização,
demais,
da,
né,
adaptabilidade, da proatividade. Tudo isso. Eu acho que ele é um profissional incrível, porque ele tem esse componente humano. Quem mais? Tem um outro profissional beta que é completamente diferente dele, que é o Marcelo Nóbrega.
Marcelo está aqui também.
Ele é mais racional, ele é mais jogo duro no sentido, mas ele é extremamente essencial.
Sim.
Gosto muito. Quem mais? Eu gosto muito da Dani Matos.
Olha aí, Dani.
Muito da Dani Matos. Eu sou
Dani,
mega
suspeita também. Ela tá no meu livro,
fã.
A Dani, né?
Eu vi. Eu sou muito fã. Por isso que eu tô falando, porque tá no seu livro. Eu sou muito fã do trabalho dela. Gosto muito dela. Eu gosto muito do João Marcelo Furlan. E assim, pra mim, a top da top é a Edna Vassello Goldoni.
Com certeza.
Eu gosto muito da Edna. Eu acho que ela conseguiu fazer milagres, assim.
Com certeza.
No mundo corporativo. Agora, tem muitos outros. É que, assim, não vai caber. Se eu parar pra citar aqui, não vai dar. É. Não vai dar.
E Carol Beta tá aqui, ó. Vou chamar você agora, Carol Beta. Quer deixar um recado, Carol? A gente vai pedir para as pessoas te acompanharem aí. Acho que você nem cabe mais pessoas no seu LinkedIn. Já tá com 30 mil, quase.
Então, pior que não, você sabia? Porque eu cuidei tanto disso. Eu
Ai,
já sabia.
Belezinha.
Eu cuidei tanto disso que eu falei assim, eu deixo as pessoas, todo mundo pode me seguir e ter acesso ao meu conteúdo.
Tá.
Inclusive, agora tem uma funcionalidade nova do LinkedIn que você pode deixar o sininho.
O sininho, eu vi isso.
Então, quando você segue alguém e você quer constantemente receber uns pushes do conteúdo...
Toda Olha aí, gente, dica de ouro. Vai, fala de novo, Carol.
Dica
fala
de ouro. Se você gosta do conteúdo de uma pessoa e você quer sempre estar atento àquilo que ela está postando, liga o sininho. Igual no YouTube, o LinkedIn desenvolveu isso.
Legal.
Então, já faz isso, liguem o sininho e acompanhem as pessoas.
Você que ficou aqui até o final... Aproveita para seguir a Carol, tem muita coisa boa para aprender. Ela vai estar por aí, mais aqui na nossa região, na frente da cadeira da BRH. Mas não deixe de seguir a Carol. Carol, gratidão por você estar aqui.
Obrigada. Sim.
Obrigada por você ter aceito desde o comecinho o meu convite lá. E essa nossa amizade, né, Beta, foi acontecendo naturalmente.
Sempre.
Isso é legal.
Sempre. Eu admiro muito você e quero estar sempre perto de você.
Obrigada, a gente está juntas. E esse aqui foi mais um podcast do Mundo Beta. E acompanha a gente por aí. Beijos, até mais.
Tiro ao Álvaro, não tem mais.